Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 22 de março. Foi o dia em que foi aprovada a carta formando a Liga Árabe. Foi em 1945. Aqui em Washington, hoje estamos com sol a brilhar, 13 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, como sempre, com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Kelvin Fowler. E vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Dezenas de mortos e feridos em ataques terroristas na capital belga. Obama fala ao povo cubano. Primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola. Cemitérios enchem, morgues também. Crise de saúde em Luanda vai estar em foco.
Uma reportagem do jornal O País constatou que só no último sábado foram enterrar um total de 135 cadáveres, maioritariamente crianças.
Um ativista está em greve de fome, mas ao contrário do que foi o caso de Luati Beirão, pouco se fala dele. Há quem diga que isso denota racismo de diplomatas e dos meios de informação.
Mas nós não vimos os embaixadores da União Europeia e outras organizações a fazer aquilo que fizeram com o Luati. O que nós precisamos não é o racismo.
Vamos também falar com um dirigente da FLEC sobre um aviso feito aos cidadãos estrangeiros. Deixem o território. Fique connosco para ouvir os pormenores desta notícia e de outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Três atentados terroristas no aeroporto internacional de Zaventem e na estação de metro Malbec, em Bruxelas, na Bélgica, na manhã desta terça-feira. Até agora, a imprensa aponta para 34 mortos e mais de 170 feridos, mas os números não param de crescer. As explosões levaram o país a entrar em alerta máximo para atentados do género. Aeroportos, metro, escolas, instituições públicas, embaixadas e a sede da União Europeia estão fechados. O primeiro-ministro belga Charles Michel condenou o que classificou de atentados cegos, violentos e cobardes que atingiram a capital belga. Temíamos um atentado terrorista e aconteceu, lamentou. O grupo extremista Estado Islâmico já reivindicou o atentado.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reconheceu hoje em Havana um relacionamento difícil no passado com Cuba, mas ofereceu o que chamou de uma mensagem de paz ao povo cubano num discurso no final da sua histórica visita àquele país. Havana, disse o presidente Obama, dista apenas 145 quilómetros da Flórida, mas para lá chegarmos, disse ele, tivemos que viajar uma grande distância, ultrapassando barreiras históricas e ideológicas, barreiras de sofrimento e de separação. O presidente americano acrescentou que as divergências entre Washington e Havana são reais e importantes, mas disse que ambos os lados podem, mesmo assim, avançar no sentido de uma histórica normalização dessas relações. O presidente americano defendeu ainda o levantamento do embargo económico americano imposto há várias décadas a Cuba, considerando-o como um fardo do passado aos ombros do povo cubano. Disse, contudo, que mesmo que o embargo seja levantado, o povo cubano não conseguirá alcançar o seu potencial sem reformas democráticas. As pessoas, disse o presidente Obama num discurso televisionado por toda Cuba, devem ser capazes de poder criticar o seu governo e de escolher quem as governa.
As autoridades liberianas mandaram encerrar a fronteira com a vizinha Guiné por receio de uma epidemia do ébola. O ministro da Informação da Libéria, Len Eugene Nabe, disse a Reuters que o encerramento era uma medida de precaução para evitar a propagação da doença. Nabe disse que a fronteira estará encerrada até a situação na Guiné melhorar. A Guiné fora declarada livre de ébola em dezembro de 2015 pela Organização Mundial da Saúde. Mas no dia 17 deste mês, a mesma organização confirmou dois novos casos na vila de Coropora e 817 pessoas que terão sido expostas ao vírus estão em quarentena.
Resultados parciais da segunda volta do sufrágio presidencial no Niger apresentam Mamadou Issoufou a caminhar para uma vitória esmagadora. Segundo a agência de notícias Reuters, a Comissão Eleitoral do Niger indica que Issoufou recebeu 93% dos sufrágios, quando estão contados 3/4 das assembleias de voto. A Comissão precisou que a participação eleitoral foi de 61%. Um porta-voz da coligação da oposição Copa 2016 indicou que os resultados divulgados são o que chamou de vergonhosos.
Um tribunal russo considerou a pilota ucraniana culpada de cumplicidade no assassinato de dois jornalistas russos que faziam a cobertura da guerra no leste da Ucrânia e condenou-a a 22 anos numa prisão daquele país. O tribunal condenou a pilota por dirigir o fogo de artilharia que levou à morte dos jornalistas russos que noticiavam os combates entre separatistas pró-Rússia e o exército ucraniano em Lugansk em julho de 2014. Numa acusação separada, o tribunal multou a pilota em pouco mais de $100 por ter entrado ilegalmente na Rússia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Febre amarela ou outras doenças, mas o que é certo é que centenas de pessoas estão a morrer na capital de Angola numa crise do sistema de saúde que está a abalar profundamente os luandinos. Com hospitais sem meios de lidar com a crise, há notícias que mais de 1.100 pessoas foram aterrar em apenas dois cemitérios na semana passada, havendo informações que apontam para a existência de outras causas para as mortes, que não apenas a febre amarela que assola o país desde dezembro de 2015. Venâncio Rodrigues.
Uma reportagem do jornal O País constatou que só no último sábado foram enterrar um total de 135 cadáveres nos cemitérios de Camama, Mulemba e do Benfica, maioritariamente crianças. As autoridades angolanas continuam a denotar incapacidade para enfrentar o aumento exponencial das doenças e de mortes, particularmente em Luanda. O jornal descreve como tendo sido uma semana funesta, onde tudo pareceu funcionar em cadeia, a começar pelo caos em que mergulharam os hospitais e as morgues. O jornal diz que os números podem não refletir a realidade, porquanto são apenas de alguns cemitérios oficiais, sem contar com os números registados nos cemitérios clandestinos. Há informações que dão conta que até as agências funerárias estão a enfrentar dificuldades para atender à demanda de caixões, havendo cidadãos que recorrem ao fabrico artesanal nos diversos mercados informais. O Diário Angolano refere que, por força da demanda, os coveiros são orientados a trabalhar a dobrar e muitas vezes com recurso ao pessoal de outros cemitérios. Enquanto isso, o líder da UNITA, Isaias Samakuva, que na passada semana visitou alguns hospitais da capital, acusou os responsáveis hospitalares de terem impedido que um grupo de jovens doasse sangue ao Hospital Geral de Luanda.
Senhoras, mães, que vieram ter connosco pessoalmente, desesperadas. Queriam até que nós dessemos o nosso sangue ali, para salvar as suas crianças. Mas eu fiquei chocado de ouvir que mais de 50 pessoas que ouviram o nosso apelo e foram apresentar-se ao hospital para darem o seu sangue, para acudirem, para salvarem vidas, foram rejeitados porque são da unidade. Quer dizer, se afinal até para salvar vidas é preciso o cartão de membro, então o país está mais uma vez estragado. Não podemos também continuar assim. Documentos para dar o sangue?
Entretanto, o ministro da Saúde, Luís Sambo, tinha uma visita marcada para esta tarde ao Hospital de Capalanga, no município de Viana, tido como a região mais afetada pela propagação da febre amarela. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Os familiares do ativista Nuno Álvaro Dalla, em greve de fome há 12 dias, dizem que este está a ser ignorado pelos meios de informação e pela comunidade internacional e comparam a sua situação ao apoio que foi prestado a outro ativista, Luati Beirão, em situação semelhante de greve de fome. Há mesmo acusações de racismo. A opinião da sociedade divide-se, no entanto. Uns acham que o contexto é diferente. enquanto outros pensam que os familiares de Dalla têm toda a razão. Manuel José.
Nuno Álvaro Dalla, um dos acusados do caso dos 15 mais 2, encontra-se neste momento no hospital-prisão de São Paulo, há 12 dias numa greve de fome, em situação débil, segundo a família. Gertrudes, irmã de Dalla, diz que o estado de saúde do seu irmão é caótico neste momento e sente que a sociedade trata-os com descaso, contrariamente ao que aconteceu a Luat e Beirão.
Quando foi na vida do Luat, acho que o mundo mexeu, essas chuvas que na vida do meu irmão, parece que essas, não sei se estão a fingir, ou estão a ignorar. E a saúde do meu irmão que está em jogo, está meio debilitado, só eu não consigo viver. A última vez que eu visitei, nem demorou que eu não conseguia concentrar, porque ele está mesmo magro, fraco.
A deputada pela bancada da UNITA, Mihaela Weba, pensa que há um tratamento desigual da sociedade com o Nuno em relação ao Luati.
Na questão do Luati, os embaixadores da União Europeia, acreditados em Angola, até o visitaram. Na questão do Luati, quase que todos os dias havia informações na Rádio Despertar sobre o estado do Luati. Não vejo agora, com a questão do Nuno, esta mobilização toda, não vejo. E eu aqui também faço meia culpa. Se todos nós nos envolvêssemos, talvez as autoridades tomassem uma outra atitude. Porque, de facto, a condição dele física não é igual à do Luati, porque ele é diabético. Logo, o risco de perigo de morte é acrescido.
O político Sidi Angan Mbimbe alinha na mesma direção e adianta mais.
As médias, quer nacionais como internacionais, relativamente a Dalla, estão silenciosos. Portanto, vamos tirar o exemplo, por exemplo, do Mavungo. O Mavungo também está a sofrer, mas nós não vimos os embaixadores da União Europeia, outras organizações, a fazer aquilo que fizeram com o Luati. O facto do Mavungo ou Dalla ter uma documentação diferente do Luati, o que nós precisamos não é o racismo, precisamos a justiça. A igualdade.
Já o ativista cívico Adão Ramos não entende o assunto desta maneira.
As duas greves terem sido levadas a cabo em circunstâncias, em contextos diferentes. Claro, não se descora o facto de que o Luat é o Luat. É uma figura mais conhecida, até que é o Adão Ramos, mais conhecido que muitos de nós. Mas neste caso em concreto, eu atribuo essa diferença ao contexto. Era um contexto, as expectativas eram outras.
Nuno Álvaro Dalla segue no 12º dia em greve de fome no hospital-prisão de São Paulo, até que a situação dos seus haveres em posse das autoridades sejam devolvidos à sua família. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Os ativistas deverão conhecer as suas sentenças na próxima segunda-feira. No último dia do julgamento, a Procuradoria apresentou uma nova acusação, aquela de associação de malfeitores. Advogados rejeitam essa medida, conforme nos diz agora o Coque Mukuta.
O jurista Albano Pedro afirma que o crime de associação de malfeitores a que são acusados agora os 17 ativistas é um título atribuído a delinquentes e não para caso como dos revus.
O conceito de associação de malfeitores está ligado ao conceito de organização que concentra indivíduos delinquentes, né? Que fazem da prática de atos criminais uma prática comum. Associação de malfeitor é uma organização que pratica atos ilegais de forma sistemática. Eles assumem que a atividade que desenvolvem é à margem da lei. Sabe? Por exemplo, quando uma organização se dedica a assaltar e sabe-se que os assaltos são ilegais de forma sistemática, fazem disso sua vida, isso é que é uma associação de malfeitores. Agora, uma organização que de quando em vez normalmente pratica atos legais, mas de forma acidental vem a praticar um ato ilegal, como acontece com qualquer pessoa, essa não pode ser considerada uma associação de malfeitores.
Por seu lado, Zola Ferreira Bambi, membro da equipa de defesa, afirma não ser normal a substituição de crimes no momento das alegações finais e acusa o Ministério Público de agir com vontade de condenar. Ferreira Bambi diz confiar na justiça, mas tem dúvidas que ela será equilibrada.
Não é comum, não é normal e achamos que aí o que está em causa é o que em latim se diz animus puniendi, vontade de punir.
De recordar que, caso forem condenados por crime de rebelião e golpe de Estado, Os ativistas podem apanhar até 3 anos de cadeia, enquanto pela Associação de Malfeitores a pena é de 2 a 8 anos. A defesa pediu a absolvição dos 17 réus e prometeu recorrer caso sejam condenados. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O movimento pró-independência de Cabinda, a FLECFAC, avisou os estrangeiros ocidentais a abandonarem Cabinda provisoriamente. O movimento disse que no dia 29 de fevereiro e ainda nos dias 13 e 16 deste mês se registaram o que descreveu de intensos combates entre as Forças Armadas angolanas e forças do seu movimento. Nós entramos em contacto com o presidente da FLECFAC, Nzita Tiago, a quem perguntámos o porquê do aviso para os estrangeiros abandonarem o território.
Sei que não há calma em Cabinda. Em Congo Brazzaville matam sempre os cabindas, abertamente na estrada, não há segurança. Quer dizer que o cabindês também neste momento, cabindas em Brazzaville, cabindas em Congo Kinshasa, Moanda, Banana, Boma, Ponta Negra, e esses estão nesses movimentos que estão a surgir hoje contra os seus governos, e podem cometer coisas em Cabinda em nome da FLEC. Agora, o que aconteceu lá dentro, para os estrangeiros que nós queremos bem que trabalham lá, o que poder acontecer, que não venham dizer, são Cabindas, estão a fazer terrorismo, são Cabindas, estão a fazer... Não! O governo angolano tem que tomar a sua responsabilidade. Não quer dizer nada, mas o governo angolano, por trás de Cabinda, vai fazer muita coisa contra os estrangeiros que estão lá, para depois dizer que são Cabindas, que estão a fazer o que está lá a passar. Uhum. A questão é essa.
Era Nzita Tiago, da FLECFAC. Malanje registrou mais de 2 mil casos de violência doméstica em 2015 e as crianças continuam a ser as principais vítimas a nível das famílias. Isto de acordo com a chefe do Departamento de Política Familiar da Direção Provincial da Família e Promoção da Mulher, Madalena Julião. Isaías Soares.
A responsável que falava por ocasião das comemorações do Dia do Pai, o 19 de março, lembrou que o incumprimento de mesada por parte dos pais ultrapassou a fasquia de 300 ocorrências. A sociedade malangina está a ser confrontada com casos atípicos nas relações familiares, estando influenciando negativamente para a crise de valores em toda a sociedade. A violência sexual contra menores é preocupante para as autoridades administrativas locais, porquanto o envolvimento de membros da mesma família tem sido a tônica das ocorrências recebidas por parte daquele departamento provincial.
Entre as manifestações dos casos de violações sexuais de menores, mais de 100 casos foram registrados no ano passado, em que os autores são os pais ou qualquer membro da família, entre outros.
Mais de 7 mil crianças foram engravidadas em 2015, referiu Madalena Julião, que citou dados dos serviços de saúde, igualmente indignada com o abandono da escola e os abortos que implicaram também a fuga de casa dos pais. Isaías Trazimalães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Hora e meia de emissão, estamos na primeira meia hora, que é quase que inteiramente dedicada à Angola. Depois, na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, vamos ter aqui reportagens de Moçambique, vamos também falar de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, estão lá as notícias, as reportagens, os vídeos. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é António Afonso Quileba, secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros. Uma boa oportunidade para discutirmos a crise nos hospitais de Luanda. Afonso Quileba, aliás, já anunciou aqui na Voz da América que está convocada uma Assembleia dos Enfermeiros para discutir a situação. Afonso Quileba, secretário-geral dos Enfermeiros, no Angola. Fala só de sexta-feira. E agora vamos para a província do Namibe para dar uma volta pelos mercados informais, onde os preços continuam a subir, resultado da crise financeira. O nosso correspondente Armando Chicoca foi falar com consumidores e vendedoras e disse-nos que a subida dos preços é galopante. Armando.
Uma caixa de tomate que durante meses anteriores era vendida ao preço de 3 mil kwanzas, hoje está a ser faturada pelos agricultores e camponeses a 8 mil kwanzas a revendedoras, que por seu turno vendem à população ao preço de 9 mil kwanzas. O mesmo acontece com a cebola, pimenta e outros produtos do campo, para o espanto dos consumidores. A última subida do custo de combustível está na base do aumento do preço de produto do campo, que durante muitos anos nunca tinha sido valorizado. Hoje somos, no entanto, o que nos dizem as mulheres que se dedicam à vida na praça para dar de comer às suas famílias.
Caixa de quiabo, ia comprar umas 5 mil. Aqui também na barraca está a apertar um pouquinho, devido aos preços que os agricultores também estão a vender.
Tem outra esperança.
Mas quantos anos?
Tenho 18 anos.
O que você faz aqui no mercado?
Liga lá mandioca e batata. Sim, compramos nos carros que vem da fazenda. Esse é que nos faz a caulari.
A Voz da América foi mais ao fundo da questão. Ouviu outra franja de mulheres, algumas delas viúvas, que nesta luta pela sobrevivência, com o ganho do mercado informal, compram livros, pagam propinas, além de garantir a dieta alimentar dos filhos.
Chamo Trezangueve.
Mana Trezangueve, tens quantos anos?
Tenho 33.
E faz negócio aqui no mercado 5 de abril há quantos anos?
E 8 anos.
O que a senhora compra, o que a senhora vende ao povo?
Eu vendo verdura, jindungo, banana, cebola.
Quanto que a senhora ganha durante o dia de lucro?
Não tenho nenhum lucro, no jindungo não tem lucro. O lucro é 300 ou 200. Esse 200 só serve para comprar comida. Em casa vai mesmo 100, 100.
Então em casa vai mesmo 100, 100. Você vê que não levas nada para casa?
Sim.
O marido trabalha onde?
O marido faleceu.
E tem quantos filhos?
Cinco. A vida está difícil. Está difícil porque não estou a conseguir sustentar os filhos que deixou o pai. Tem uns que estão a estudar, uns não estão.
Maria Jamba.
Maria Jamba, você tem quantos anos?
Tenho 36. Vendo tomate, cebola, jindungo, pimento. A caixa está 8 mil. Agora, pimento, o saco está 6 mil. Tomate só ganha lá 500 kwanza. De pimento só ganha lá 800 ou 1000 kwanza.
Mas o preço, semanas atrás, não era assim tão alto.
É, não estava assim.
Não te explicaram por que subiu?
Passei a crise mesmo. É mesmo a crise.
Chamo-se Cida Filomena. Venho caulari.
Então você caula aqui no Singo o quê?
Verdura, couve, rama, etc.
Etc. E depois vai vender aonde?
Vou vender no Cali, no banho do Cali.
E quais são as verduras que você tem aqui?
Isso é a couve, é urso.
Você vendeu o tietê?
O monte 50.
E a mãe comprou por quanto?
Também caulei 50.
Então você caula 50, vai vender 50?
Sim, isso traz um bocado, depois já junta. Caula de 200, lucro é 100.
A mãe caula de 200, o lucro vendendo é de 100 quanto?
Sim.
E esse 100, vai na bebida ou vai aonde?
Não. Eu pago bem fuba. E o grudo de fuba não chega, o fuba é 200. Assim tem que falar mesmo muito. Depois começa com o grudo, depois chega o grudo de fuba.
A mãe tem quantos anos?
Tenho 45 anos.
Uhum. Tem quantos filhos?
Tenho 6.
Uhum. E os filhos estudam?
Sim.
E como é que a mãe tem conseguido pagar as propinas, as batas, os livros?
É mesmo assim, devagar, devagar, até que vou conseguir. Mas tem dois. Um não está a estudar esse ano. Passou para desse, mas não consegui. Dinheiro para matricular. Pode estar a estamar. Estamar mesmo. Todas as coisas estão muito caras. A pessoa assim caiu a Covid de 2 mil e lucro é 500.
Há 3 semanas para cá, o preço não era este?
Sim, era um pouco baixo, mas nessa semana subiu mais.
Mas subiu por quê?
Até não sei só.
E os agricultores, qual é o problema deles?
É mesmo a gasolina que subiu. Também os passagens dela, quando saíram na fazenda, uma trouxa estava para cara de 200 quase.
E a mãe, com este custo de vida, vai desistir ou vai continuar?
Não, vou continuar.
Para elas, apesar das dificuldades de toda a ordem, a luta continua. e nada de entregar-se à vida fácil.
Essas mulheres têm que deixar isso. Também só trabalhar numa casa ou também vender aqui na praça.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos falar do futebol internacional e começamos em África, onde já amanhã se inicia mais uma jornada da fase de apuramentos para a Taça das Nações Africanas, o CAN 2017. São Tomé está em ação. É um jogo do Grupo F. São Tomé recebe a Líbia. Poucas possibilidades de São Tomé se qualificar. Ao fim de dois jogos tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar, tal como a Líbia. No topo deste grupo está Cabo Verde com 6 pontos, os mesmos que Marrocos. E no sábado temos um sensacional Cabo Verde-Marrocos. Nesse mesmo dia, Angola defronta a República Democrática do Congo em Kinshasa, num jogo do grupo B, onde Angola comanda com 4 pontos, República Democrática do Congo tem 3. Este vai ser bom também. Moçambique joga quinta-feira, jogo difícil com o Ghana. Está no grupo H. Ghana comanda com 6 pontos, Moçambique tem 0, nada, nenhum para mostrar, está em último no grupo, são os mamparras do grupo H. E agora vamos para a Bélgica, onde não se sabe agora se o jogo particular programado para o próximo dia 29 entre a Bélgica e Portugal se vai realizar devido aos atentados terroristas de hoje e à questão de segurança. A seleção belga cancelou hoje um seu treino. E falando de terrorismo, é claro que está uma ameaça agora em todo o mundo e nada atesta melhor isso que os ataques que ocorreram hoje em Bruxelas, na Bélgica. Mas como todos sabemos, é também uma ameaça em África com ataques terroristas a ocorrerem em vários países da África Oriental e da África Ocidental. Hoje, na Guiné-Bissau, iniciou-se uma formação de agentes das forças de segurança a ser levada a cabo pelo Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Crimes. Recentemente, 3 suspeitos de ligações à Al-Qaeda no Maghreb foram presos na Guiné-Bissau. Os jornalistas em Bissau quiseram saber de Guadalupe Maghreb, daquela organização, se este treino estava relacionado com o aumento das ameaças terroristas.
Os riscos estão a aumentar em toda a África Ocidental. O Sahel está com problemas graves de terrorismo e nós temos visto pelos recentes ataques, nomeadamente no Burkina Faso e na Costa de Marfim, que eram considerados países seguros até agora, que nenhum país está livre de ter um ataque. Não estamos a dizer que a Guiné-Bissau vai ter um ataque. De qualquer maneira, enfim, os Estados devem estar preparados para evitar estes tipos de ataque, ao menos. E daí termos escolhido a Guiné-Bissau. Já estava previsto desde o ano passado virmos à Guiné-Bissau, por uma data de circunstâncias adiámos a formação e calhou ser agora.
Esta é a Voz da América. Como os ouvintes ouviram, Barack Obama falou hoje ao povo cubano, disse que os povos devem ter o direito de criticar e escolher os seus cidadãos. Vamos hoje, mais uma vez, ter música dessa bonita ilha, uma das minhas favoritas. Buena Vista Social Club, El Carretero.
Y muy guajita, alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
casar que bam, yo bam. Trabajo sin reposo bam, bam. Para poderme casar bam, y bam. Si lo llego a lograr bam, bam. Seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: ataques terroristas em Bruxelas matam pelo menos 30 de pessoas. Presidente Obama finaliza visita histórica a Cuba. Estados Unidos, eleições primárias hoje em 13 estados. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Calvin Fowler, na produção o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A consultora britânica PGI Intelligence considerou hoje que os confrontos entre a RENAMO e o governo em Moçambique podem perturbar a atividade minária na província de Tete e existir ataques a projetos de infraestruturas. Uma escalada no conflito entre os dois lados coloca um risco ao movimento de bens no corredor logístico na Cala, uma vez que as infraestruturas podem ser sabotadas, disse a agência financeira Bloomberg, a consultora de risco, com sede em Londres. À medida que a violência aumenta, os ataques aos transportes e as perturbações às viagens rodoviárias vão continuar a ser as principais preocupações de segurança em algumas zonas do norte e do centro de Moçambique, salientou a consultora PGI. Uma ofensiva governamental contra o partido da oposição pode levar a uma escalada da violência e não vai desalojar as forças da RENAMO, acrescenta ainda aquela consultora. Pelo menos 11.500 civis terão já fugido do conflito entre o governo e a RENAMO para o Malawi desde dezembro passado, de acordo com os números oficiais da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Ainda em Moçambique, perdem-se anualmente nada mais nada menos do que cerca de 129 mil hectares de florestas, num país onde existem mais de 1000 operadores, grande parte dos quais exercendo as suas atividades madeireiras sem seguir as regras de gestão florestal. Algumas organizações internacionais, tendo em vista inverter esse cenário, estão, portanto, a tentar dar uma ajuda. O Banco Mundial, por exemplo, está a tentar mobilizar cerca de 44 milhões de dólares americanos para investir no setor por um período de 5 anos, tal como refere o Francisco Chana.
Retomabunda dos escritórios do Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, em Moçambique, diz que os dados estatísticos assustam.
Estamos a falar de níveis de referência que estão acima atualmente de 0,58, o que implica que perde-se anualmente cerca de 129 mil hectares de florestas anualmente. É um número bastante grande, precisamos trabalhar em volta deles. Estamos a falar de um alto número de operadores florestais que estão a operar de uma forma ilegal. Nós atualmente temos pouco mais de 1000 operadores florestais, mas na prática cerca de muito menos de 30% desse número de operadores é que está a operar segundo as regras de gestão sustentável de floresta.
Não raras vezes, os chineses são apontados como sendo os principais responsáveis pelo corte desenfreado e ilegal de madeira em Moçambique. Rei Tumabunda, dos escritórios do Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, em Moçambique, diz que a culpa é dos próprios moçambicanos.
Na verdade, podemos dizer que os chineses eles têm um alto contributo porque eles atuam mais do lado da procura. Porque eles procuram madeira que, de facto, não é necessariamente aquela que foi produzida de forma legal. Mas, na verdade, os chineses, a maior parte deles, não participam diretamente na exploração florestal, no corte de madeira. Eles usam ou trabalham através de operadores nacionais, eles é que fazem o corte da madeira, fazem o transporte e o chinês normalmente recebe o produto na sua área de processamento, que é a partir do estaleiro, e faz a sua exportação.
E para travar os desmandos que se verificam, o governo moçambicano adotou uma série de medidas que vão desde a monitoria regular dos operadores até à promoção do processamento da madeira em território nacional. O WWF está a contribuir para a preservação das florestas, disponibilizando ao setor apoio técnico e financeiro, que este ano está valorizado em cerca de US$1.200.000. Também o Banco Mundial tem estado a ajudar, apoio concretamente à reforma da legislação do setor florestal, ao processo de redução de emissões de carbono, devido ao desmatamento e degradação florestal, e apoio também às áreas de conservação.
Tem o programa de investimento florestal, que está no processo de, portanto, discussão e carece ainda de aprovação, que se espera que se aconteça ainda este ano, que é cerca de US$44 milhões, mas para 5 anos.
Muino Takidir, consultor do Banco Mundial para a área do meio ambiente e recursos naturais, e de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. O Centro de Pesquisa Africano Não Partidário, o Afrobarómetro, publicou hoje a sua última sondagem acerca do acesso à água potável e condições sanitárias em 36 países africanos. O trabalho foi publicado por ocasião do Dia Internacional da Água, que hoje se assinala. A sondagem envolveu 54 mil pessoas e revela que na última década não se registaram melhorias significativas. De 18 países estudados desde 2005, a proporção de entrevistados sem acesso à água potável aumentou ligeiramente de 40% para 43%. 6 países registaram, no entanto, grandes reduções nos seus cidadãos sem acesso à água. Cabo Verde liderou com 27%, seguido da Namíbia com 25%. O estudo da Afrobarómetro revela também que 51% dos africanos só têm acesso à água potável fora do local onde vivem e que 36% das comunidades estudadas não dispunham de infraestruturas para a canalização do precioso líquido. Por outro lado, 68% dos inquiridos queixaram-se de falta de saneamento básico. A região africana do Sahel, da qual a Guiné-Bissau faz parte, enfrenta problemas graves de terrorismo, alertou hoje Guadalupe Megre, do Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Crime. Os receios existem, o que não quer dizer que a Guiné-Bissau vá ter um ataque, disse Megre, que coordena o Programa contra o Terrorismo da ONU para a África Ocidental e Central. Aquele responsável lembrou que o Sahel está com problemas graves de terrorismo, como indicam os ataques da Costa do Marfim e Burkina Faso, anteriormente considerados como países seguros.
Os riscos estão a aumentar em toda a África Ocidental. O Sahel está com problemas graves de terrorismo e nós temos visto pelos recentes ataques, nomeadamente no Burkina Faso e na Costa de Marfim, que eram considerados países seguros até agora, que nenhum país está livre de ter um ataque. Não estamos a dizer que a Guiné-Bissau vai ter um ataque. De qualquer maneira, enfim, os Estados devem estar preparados para evitar estes tipos de ataque, ao menos. E daí termos escolhido a Guiné-Bissau. Já estava previsto desde o ano passado virmos à Guiné-Bissau, por uma data de circunstâncias adiámos a formação e calhou ser agora.
A chefe do Escritório da ONU para as Drogas e Crime sublinhou, no entanto, que a Guiné-Bissau tem feito um trabalho muito meritório no que toca a esta matéria. Guadalupe Megre falava à margem da abertura de uma formação para agentes de forças de segurança guineenses, que decorre durante 3 dias em Bissau. Na ocasião, Antero Correia, o diretor-geral dos Serviços de Informação e Segurança da Guiné-Bissau, disse que, apesar de não haver ameaças diretas, há sinais de que é preciso estar prevenido. Recentemente, as autoridades guineenses prenderam 3 suspeitos de ligações à Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, treinados no Mali. Aqui Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O presidente americano Barack Obama reconheceu hoje em Havana um relacionamento difícil no passado com Cuba, mas ofereceu uma mensagem de paz ao povo cubano num discurso no final da sua histórica visita àquele país. Havana, disse o presidente Obama, dista apenas 145 quilómetros da Flórida, mas para lá chegarmos tivemos que viajar uma grande distância, ultrapassando barreiras históricas e ideológicas, barreiras de sofrimento e de separação.
I want to be clear. The differences between our governments over these many years are real and they are important.
O presidente americano acrescentou que as divergências entre Washington e Havana são reais e importantes, mas disse que ambos os lados podem, mesmo assim, avançar no sentido de uma histórica normalização das relações. Obama defendeu ainda o levantamento do embargo económico americano imposto há várias décadas a Cuba, considerando como um fardo do passado aos ombros do povo cubano. Disse, contudo, que mesmo que o embargo seja levantado, o povo cubano não conseguirá alcançar o seu potencial sem reformas democráticas. As pessoas, disse o presidente Obama, devem ser capazes de poder criticar o seu governo e de escolher quem as governa. O presidente americano reúne-se, entretanto, esta tarde com alguns dissidentes cubanos, um encontro aguardado com muita expectativa. Mas entre os opositores e defensores dos direitos humanos há divergências de opinião quanto à visita de Obama. Berta Soler, líder da mais importante organização de defesa dos direitos humanos, as Damas de Branco, questiona o momento da visita de Obama, já que, segundo ela, não há avanços.
Estamos muito preocupados, puesto de que o presidente Barack Obama disse que venia a Cuba se existia avance em matéria de direitos humanos. Não há avance.
Estamos muito preocupados porque o presidente Obama disse que viria a Cuba se houvesse avanços em matéria de direitos humanos. Mas não há avanços, a não ser se se chama avanços a atos de vandalismo contra as casas dos ativistas dos direitos humanos, a pancadaria na 5ª e 3ª Avenida contra os defensores dos direitos humanos, o roubo do dinheiro em divisas dos ativistas dos direitos humanos, as humilhações morais de que algumas damas de branco são vítimas. Se esses são avanços nos direitos humanos, então estão errados.
Opinião diferente tem o opositor Manuel Cuesta Morua, que considera que a visita é uma oportunidade de diálogo.
O tema dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e da democratização da ilha está presente e como não poderia ser de outro modo.
O tema dos direitos humanos, as liberdades fundamentais e a democratização da ilha está presente, como não podia deixar de ser. E é evidente que se coloca um desafio para todos. Mas, do meu ponto de vista, abre mais oportunidade para que a comunidade pró-democracia tenha mais espaço e um ambiente mais calmo para fazer o que tem de ser feito em democracia, que é dialogar, dialogar e dialogar.
Eram os dissidentes cubanos Berta Soler e Manuel Cuesta Morua reagindo à visita do presidente americano Barack Obama a Cuba. Três atentados terroristas provocaram dezenas de mortos e feridos no aeroporto internacional de Zaventem, na capital belga, e na estação de metro Malbec, em Bruxelas, na manhã desta terça-feira. Até agora, a imprensa aponta para pelo menos 34 mortos e mais de 170 feridos. As explosões levaram o país a entrar em alerta máximo para atentados terroristas. Álvaro Lugendra.
Depois do pânico inicial, há caos. O aeroporto está fechado, o metro não funciona, as escolas chamaram os pais para irem buscar os filhos. Não há táxis. Como conta Nilza dos Santos, uma cabo-verdiana radicada em Bruxelas, há 23 anos.
Não há metros, não há buses, não há autocarros, não há nada. Chamaram os pais para ir buscar as crianças, nem podes. Se não tens carro, não podes ir a pé se é longe, tem que apanhar táxi, nem táxi já. Uhum. O país está totalmente paralisado neste momento. As pessoas não saem porque estão com medo, porque pode ter um ataque outra vez, então as pessoas estão com medo, estão ficando em casa.
Depois dos atentados em Paris, em novembro do ano passado, a capital da Bélgica mudou. E as pessoas chegaram a pensar que o pior podia ter passado devido ao reforço da segurança. Entretanto, como disse o primeiro-ministro belga, o que temia aconteceu. O embaixador de Cabo Verde na Bélgica, Jorge Borges, também nota que a cidade mudou, mas o pior aconteceu.
Portanto, é uma cidade que passou a ter uma circulação diferente, onde deslocamos já sempre polícia, forças armadas na rua, que é uma situação realmente não estávamos habituados e sente-se realmente no ar que qualquer coisa poderia acontecer. De repente, são bairros que são fechados para buscas, não é? Com um aparato forte, helicópteros, carros blindados. Portanto, já está uma situação sempre de alerta, portanto, obriga as pessoas a resguardarem e evitar precisamente os sítios públicos de aglomeração. Agora, com as últimas prisões, portanto, tudo levava a crer que alguma coisa poderia estar poderia acontecer, ou estava iminente, mas pensava-se que, pronto, tinha sido desmantelado.
O diplomata admite haver temor de novos atentados, o que pode dificultar as movimentações na cidade que alberga a sede da União Europeia. Mas acredita, no entanto, que a partir de amanhã as coisas voltarão à normalidade.
Também não poderemos ceder ao pânico, não é? Seria um pouco ir na linha do que talvez esteja pretendido por esses autores dos atentados. Portanto, eu penso que vai se normalizar.
Por outro lado, quem começa a sofrer com esta situação é a comunidade muçulmana, na sua grande maioria proveniente ou descendente dos países do Maghreb, como diz Nilza dos Santos.
Estão a ser apontados dedos porque, pronto, uns fazem, todos pagam, não é? Mesmo que não são os mesmos, mas já que és muçulmano, as pessoas já vão te ver de uma outra forma.
E isso já é sentido nas ruas? As pessoas já...
É, já. Já começaram a sentir, a falar, a comentar.
Recorda-se que o grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados na Bélgica.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Resultados parciais da segunda volta do sufrágio presidencial no Níger apresentam Mamadou Issoufou caminhando para uma vitória esmagadora. Este é o tema do trabalho de Bagassi Kura, apresentado de seguida aqui na Voz da América pelo Paulo Oliveira.
Segundo a Reuters, a Comissão Eleitoral do Níger indica que Issoufou recebeu 93% dos sufrágios, quando estão contados 3/4 das assembleias de voto. A Comissão precisa igualmente que a participação eleitoral foi de 61%. O porta-voz da coligação da oposição Copa 2016 indicou que os resultados divulgados são vergonhosos. Segundo ele, indicou ao Serviço Francês da Voz da América, o Níger não é um Estado de partido único, mas uma democracia, e os apoiantes da oposição não se apresentaram às urnas. 4 dias antes, o candidato à oposição Amadou foi transportado da cela da cadeia de Niamey, onde se encontrava, e transportado de avião para Paris, para um hospital. Fontes da oposição referem que Amadou estava doente desde que foi detido, mas a enfermidade não era conhecida. Amadou encontrava-se detido desde novembro passado, acusado de tráfico de bebés, uma alegação que ele e os seus apoiantes sustentam ser politicamente motivada. Issoufou, de 65 anos, foi eleito presidente do Níger em 2011 após um golpe militar que derrubou o presidente Mamadou Tandja. A coligação da oposição sustenta que Issoufou se tornou autoritário, acusando o Supremo Tribunal de conspirar com o governo para assegurar a reeleição de Issoufou.
A falta de verbas obrigou o Programa Alimentar Mundial, o PAM, a reduzir as rações ou mesmo a parar com a distribuição de alimentos no campo de refugiados de Dzaleka, no Malawi, que acolhe 25 mil refugiados daquela região. Os refugiados costumavam receber 7 tipos diferentes de bens alimentares, agora recebem apenas 3, milho, feijão e óleo vegetal, e a ONU teve que cortar para metade o número de rações individuais durante o último ano por falta de fundos. O campo acolhe refugiados do Congo Kinshasa, Burundi, Ruanda e Somália. De acordo com um estudo das agências da ONU, a falta de alimentos está, entretanto, a fomentar violência de género e exploração sexual em Dzaleka. O administrador do campo, Owen Niazulu, reconhece que se trata de um problema. Registamos, disse-nos Owen Niazulu, pelo menos 3 queixas diárias de mulheres que se queixam de sofrerem maus tratos dos maridos porque não há comida suficiente para cozinhar. Visto que não há comida suficiente, algumas raparigas envolvem-se com homens mais velhos e, em alguns casos, acabam por ficar grávidas. Algumas raparigas foram violadas, outras recorrem à prostituição para comprar alimentos, como nos disse esta refugiada burundiana. Ela disse à reportagem da Voz da América que, como não tem dinheiro para comprar vestuário ou outras necessidades do dia-a-dia, frequenta bares para conseguir algum dinheiro. Membros da Comissão de Paz do campo dizem que esses casos são comuns e referem que muitas mulheres preferem nem sequer falar das suas experiências, temendo ser marginalizadas. Ultimamente, a distribuição de rações alimentares começou a ser normalizada com doações dos governos americano e japonês,
Contudo, o PAMA adverte que o novo fluxo de refugiados moçambicanos em direção ao Malawi desde dezembro passado, fugindo a alegados abusos de forças do governo moçambicano, está de novo a restringir as capacidades. Coco Uishiama é o diretor regional do PAM.
In the past, we were looking mainly at the food security needs of 25,000 people in Zaleka.
No passado, disse-nos Uishiama, tínhamos entre mãos as necessidades alimentares de 25 mil pessoas em Zaleka. Agora, temos as necessidades alimentares adicionais de 11 mil novas pessoas provenientes de Moçambique. O PAM adverte que, sem fundos adicionais, novos cortes são inevitáveis no campo de refugiados de Zaleka a partir de agosto. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, amigo ouvinte, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. Vamos de seguida falar sobre um assunto que diz respeito a vários países africanos. O albinismo alastra, em algumas partes do continente africano, o assassinato de pessoas albinas. Por detrás disso está a crença de que partes dos seus corpos dão sorte, fortuna ou mesmo sucesso na política. O negócio é rentável entre aqueles que acreditam na magia negra. Especialistas em direito procuram interpretar as raízes disso. Os detalhes aqui na Voz da América com o nosso colega Amâncio Miguel.
Reunidos em Genebra, na Suíça, os especialistas das Nações Unidas concluíram que é preciso denunciar cada vez mais os casos de caça aos albinos para práticas obscuras. Cindy Smith é diretora do Instituto Interregional de Investigação sobre Crimes e Justiça das Nações Unidas.
In many countries, people with albinism run the risk of being killed or bullied.
Cindy Smith defende que os crimes contra os albinos deverão ser denunciados. Ela recorda que muitas pessoas albinas correm o risco de serem mortas por causa da sua aparência. Outras acabam analfabetas por causa do estigma nas escolas e outras caem nas redes de prostituição ou são forçadas a viver como mendigos. O albinismo é uma condição genética caracterizada pela ausência de melanina. Os ataques contra os albinos por causa dos membros do seu corpo são frequentes em comunidades da África subsaariana, com incidência na Tanzânia, Malawi e Burundi. Tais membros chegam a custar entre 2.000 a 75 mil dólares americanos. O jornalista camaronês Stefan Ebogue é albino. Há muitos anos fugiu do seu país para escapar da perseguição dos que queriam partes do seu corpo. Agora vive em Turim, na Itália. Ebogue diz que a crença de que os membros albinos têm poderes mágicos cria medo.
People think they can use those power for themselves, that is for their own benefit.
Ebogue diz que as pessoas pensam que é possível usar tal poder para ganhar eleições, jogos de futebol ou mesmo travar a erupção de uma montanha. As pessoas acreditam que, em caso de erupção de uma montanha, sacrificar um, dois ou três albinos pode travar tudo, conta o jornalista. Sendo difícil combater crenças supersticiosas, a vida de albinos continuará em risco. Nos países com mais casos, são feitas mais campanhas para desmistificar as crenças, travar a perseguição de albinos e condenar os criminosos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só esta semana, aqui na Voz da América, vai ser António Afonso Quileba, o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros Angolanos. Não perca, portanto, a oportunidade para falar com o nosso convidado na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América. E tempo de seguida aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos falar do futebol internacional e começamos em África, onde já amanhã se inicia mais uma jornada da fase de apuramentos para a Taça das Nações Africanas, o CAN 2017. São Tomé está em ação. É um jogo do Grupo F. São Tomé recebe a Líbia. Poucas possibilidades de São Tomé se qualificar. Ao fim de dois jogos, tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar, tal como a Líbia. No topo deste grupo está Cabo Verde com 6 pontos, os mesmos que Marrocos. E no sábado temos um sensacional Cabo Verde-Marrocos. Nesse mesmo dia, Angola defronta a República Democrática do Congo em Kinshasa, num jogo do Grupo B, onde Angola comanda com 4 pontos, República Democrática do Congo tem 3. Este vai ser bom também. Moçambique joga quinta-feira, jogo difícil com o Ghana. Está no Grupo H. Ghana comanda com 6 pontos, Moçambique tem 0, nada. Nenhum para mostrar, está em último no grupo. São os mamparras do Grupo H. E agora vamos para a Bélgica, onde não se sabe agora se o jogo particular programado para o próximo dia 29 entre a Bélgica e Portugal se vai realizar devido aos atentados terroristas de hoje e à questão de segurança. A seleção belga cancelou hoje um seu treino.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só esta semana vai ser António Afonso Quileba, o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros Angolanos. Não perca esta oportunidade para falar com o nosso convidado no Angola Fala Só na próxima sexta-feira. E tempo agora para as principais notícias. 3 atentados terroristas no aeroporto internacional de Zaventem e na estação de metro de Malbec, em Bruxelas, na Bélgica, nesta manhã, causaram pelo menos 34 mortos, mais de 170 feridos. Os números não param, no entanto, de crescer à medida que as autoridades tentam apurar todos os vértices, todas as vertentes destes ataques. Entretanto, a Organização Estado Islâmico reivindicou estes atentados em Bruxelas. As explosões levaram o país a entrar em alerta máximo para atentados terroristas, aeroportos, metro, escolas, instituições públicas, inclusive embaixadas e a sede da União Europeia, encontram-se fechados. O presidente americano Barack Obama reconheceu hoje em Havana um relacionamento difícil no passado com Cuba, mas ofereceu uma mensagem de paz ao povo cubano num discurso no final da sua histórica visita àquele país. Havana, disse o presidente Obama, dista apenas 145 km da Flórida, mas para lá chegarmos tivemos que viajar uma grande distância, ultrapassando barreiras históricas e ideológicas, barreiras de sofrimento e de separação. O presidente americano acrescentou que as divergências entre Washington e Havana são reais e são importantes, mas disse que ambos os lados podem, mesmo assim, avançar no sentido de uma histórica normalização das suas relações. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos por alguns dos jornais americanos publicados nesta terça-feira, dia 22 de março. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que o candidato presidencial americano do Partido Republicano, Donald Trump, questiona o atual papel dos Estados Unidos no mundo. Quanto ao New York Times, diz que Donald Trump veio a Washington para dar uma imagem mais séria. Donald Trump deslocou-se ontem a Washington para se encontrar com alguns líderes do Partido Republicano. Por último, o Wall Street Journal diz que o governo americano descobre uma nova maneira de desbloquear o iPhone. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu limpo, temperatura é de 14 graus centígrados. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira, a produção continua ao Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Calvin Fowler. Principais temas do dia: ataques terroristas em Bruxelas causaram pelo menos 34 mortos e mais de 170 feridos. Barack Obama reconhece dificuldade no relacionamento com Cuba. Autoridades liberianas encerraram a fronteira com a Guiné. 22 de março de 2016, terça-feira, estaremos com o Presidente dos Estados Unidos e a Saúde. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar em Angola, onde os ativistas deverão conhecer as suas sentenças na próxima segunda-feira. No último dia de julgamento, a Procuradoria apresentou uma nova acusação, aquela de associação de malfeitores. Os advogados rejeitam a medida, conforme nos diz o Coco Mokuta.
O jurista Albano Pedro afirma que o crime de associação de malfeitores a que são acusados agora os 17 ativistas é um título atribuído a delinquentes e não para caso como dos revus.
O conceito e a associação de malfeitores está ligada ao conceito de organização que concentra indivíduos delinquentes, né? Que fazem da prática de atos criminais uma prática comum. A associação de malfeitores é uma organização que pratica atos ilegais de forma sistemática. Eles assumem que a atividade que desenvolvem é à margem da lei. Por exemplo, quando uma organização se dedica a assaltar e sabe-se que os assaltos são ilegais, de forma sistemática, fazem disso sua vida, isso é que é uma associação de malfeitores. Agora, uma organização que de quando em vez normalmente pratica atos legais, mas de forma acidental vem a praticar um ato ilegal, como acontece com qualquer pessoa, essa não pode ser considerada uma associação de malfeitores.
Por seu lado, Zola Ferreira Bambi, membro da equipa de defesa, afirma não ser normal a substituição de crimes no momento das alegações finais e acusa o Ministério Público de agir com vontade de condenar. Ferreira Bambi diz confiar na justiça, mas tem dúvidas que ela será equilibrada.
Não é comum, não é normal, e achamos que aí o que está em causa é o que em latim se diz animus puniendi, vontade de punir.
De recordar que, caso forem condenados por crime de rebelião e golpe de Estado, os ativistas podem apanhar até 3 anos de cadeia, enquanto pela Associação de Malfeitores a pena é de 2 a 8 anos. A defesa pediu a absolvição dos 17 réus e prometeu recorrer caso sejam condenados. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque. O presidente norte-americano Barack Obama reconheceu em Havana um relacionamento difícil no passado com Cuba, mas ofereceu uma mensagem de paz ao povo cubano no discurso final da visita àquele país. Eduardo Ferro.
Havana, disse o presidente Obama, dista apenas 145 quilómetros da Flórida, mas para lá chegarmos tivemos que viajar uma grande distância, ultrapassando barreiras históricas e ideológicas, barreiras de sofrimento e de separação.
I want to be clear. The differences between our governments over these many years are real and they are important.
O presidente americano acrescentou que as divergências entre Washington e Havana são reais e importantes, mas disse que ambos os lados podem, mesmo assim, avançar no sentido de uma histórica normalização das relações. Obama defendeu ainda o levantamento do embargo económico americano imposto há várias décadas a Cuba, considerando como um fardo do passado aos ombros do povo cubano. Disse, contudo, que mesmo que o embargo seja levantado, o povo cubano não conseguirá alcançar o seu potencial sem reformas democráticas. As pessoas, disse o presidente Obama, devem ser capazes de poder criticar o seu governo e de escolher quem as governa.
Obrigado, Eduardo. Enquanto isso, o presidente americano reúne-se ainda esta tarde com alguns dissidentes cubanos, um encontro aguardado com muita expectativa. Mas entre os opositores e defensores de direitos humanos há divergências de opinião quanto à visita de Barack Obama. Berta Soler, líder da mais importante organização de defesa de direitos humanos, as Damas de Branco, questiona o momento da visita de Barack Obama, já que, segundo ela, não há avanços.
Estamos muito preocupados, puesto de que o presidente Barack Obama dijo que venía a Cuba si existía avance en materia de derechos humanos. No hay avance.
Estamos muito preocupados porque o presidente Obama disse que viria a Cuba se houvesse avanços em matéria de direitos humanos. Mas não há avanços, a não ser se se chama avanços a atos de vandalismo contra as casas dos ativistas dos direitos humanos, a pancadaria na 5ª e 3ª Avenida contra os defensores dos direitos humanos, o roubo do dinheiro em divisas dos ativistas dos direitos humanos, as humilhações morais de que algumas damas de branco são vítimas. Se esses são avanços nos direitos humanos, então estão errados.
Oposição diferente tem o opositor Manuel Cuesta Morua, quem considera que a visita é uma oportunidade de diálogo.
O tema dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e da democratização da ilha está presente e como não poderia ser de outro modo.
O tema dos direitos humanos, as liberdades fundamentais e a democratização da ilha está presente, como não podia deixar de ser. E é evidente que se coloca um desafio para todos. Mas, do meu ponto de vista, abre mais oportunidade para que a comunidade pró-democracia tenha mais espaço e um ambiente mais calmo para fazer o que tem de ser feito em democracia, que é dialogar, dialogar e dialogar.
Foram os opositores ao regime cubano Berta Soler e Manuel Cuesta Morua reagindo à visita do presidente americano a Cuba. Espaço agora para a economia. Vão ficar com o Eduardo Ferro.
As receitas fiscais geradas pela concessionária estatal angolana Sonangol com a exportação de petróleo cresceram quase 10% de janeiro para fevereiro, segundo dados do Ministério das Finanças angolano. A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola gerou receitas fiscais na ordem dos 59 mil milhões de kwanzas com a exportação de petróleo em fevereiro, contra os 54 mil milhões de janeiro. Este aumento das receitas geradas contrasta com as sucessivas quebras mensais que se registavam há vários meses desde o início da crise da cotação internacional do petróleo e que, por sua vez, representa praticamente 70% das receitas fiscais angolanas. Já em fevereiro de 2015, as receitas fiscais geradas pela Sonangol foram de 78,9 mil milhões de kwanzas e no mesmo mês de 2014, antes da crise, ascenderam a 140,5 milhões de kwanzas. A petrolífera estatal angolana apresentou em fevereiro uma queda de 34% da receita do ano passado face a 2014, registrando igualmente uma descida dos lucros na ordem dos 45%, atribuíveis principalmente à queda do preço do petróleo. A agência de notação financeira Fitch Ratings manteve as notações de risco de Moçambique de longo prazo em moeda local e em divisas em B e removeu essas notações da lista de vigilância negativa. A agência informou, no entanto, que a perspectiva é negativa. A Fitch adiantou ter removido notações de risco da lista de vigilância negativa na sequência do anúncio, no passado dia 17, da proposta de reestruturação da dívida emitida pela empresa moçambicana de atum, a Ematum. A atribuição de uma perspectiva negativa ilustra a deterioração de alguns indicadores, caso dos preços das matérias-primas, cuja queda afetou Moçambique, principalmente no que diz respeito à entrada de capitais. O investimento direto estrangeiro, que representa uma forma do governo financiar o grande déficit da balança de transações correntes, registou uma queda de quase 10 pontos percentuais em 2015 para 19,5% do produto interno bruto. Na semana passada, recordamos, as agências Moody's e Standard & Poor's reviram em baixa a notação do risco de Moçambique, a primeira de B2 para B3 e a segunda em 4 níveis, de B- para CC. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,42 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,27 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros Angolano, António Afonso Quileba. A corrida presidencial aqui nos Estados Unidos muda hoje de direção, ou seja, vai para a parte ocidental do continente. Eleitores de ambos os partidos votam nos estados do Arizona e de Utah. E eleitores democratas reúnem-se em assembleias de voto no Idaho. João Santa Rita.
A questão de maior importância nas eleições primárias de hoje do Partido Republicano é saber se Ted Cruz consegue alcançar mais de 50% dos votos no estado do Utah, onde as sondagens indicam que será ele o vencedor. Os 50% são importantes, porque ao abrigo do sistema neste estado, se um candidato obtém mais de 50% dos votos, angaria todos os 40 delegados em disputa para a convenção do Partido Republicano. Mas o facto de haver três candidatos, o outro, para além de Donald Trump e Ted Cruz, é John Kasich, portanto, o facto de haver três candidatos torna difícil para Cruz obter esses 50%, que alguns consideram ser essencial para se impedir Donald Trump de ter a maioria dos delegados na convenção. Caso ninguém alcance os 50% no estado do Utah, os delegados serão atribuídos proporcionalmente. E isso favorece Donald Trump, que, segundo as sondagens, deverá vencer facilmente no estado do Arizona, onde estão em jogo 58 delegados atribuídos ao vencedor. O Arizona é considerado pelos analistas como indicativo do que se poderá passar nos estados da parte ocidental do país, onde a corrida pela nomeação dos republicanos deverá ser decidida. O Arizona tem uma demografia idêntica ao sul da Califórnia, que nas primárias de 7 de junho deverá decidir se um candidato republicano tem ou não os 1.237 delegados necessários para garantir a nomeação sem oposição. Outra questão que a votação de hoje poderá esclarecer é por quem vão votar os apoiantes de Marco Rubio, que desistiu depois da sua derrota na Flórida. No que diz respeito ao Partido Democrático, a votação de hoje poderá de novo dar vitórias a Bernie Sanders. Espera-se que ele vença em Utah e no Idaho. Ontem, todos os candidatos, à exceção de Bernie Sanders, discursaram perante o Comitê Americano-Israelita, uma das organizações mais influentes de lobby aqui na capital americana, a Organização de Apoio a Israel. Todos declararam seu apoio a Israel, incluindo Donald Trump, que anteriormente tinha afirmado que se manteria neutro perante o conflito israelo-palestiniano. Donald Trump descreveu o acordo nuclear com o Irão como um desastre catastrófico para a América, Israel e para todo o Médio Oriente.
What President Obama gets wrong about deal-making is that he constantly applies pressure to our friends and rewards our enemies.
Onde o presidente Obama erra nas negociações é que constantemente exerce pressão sobre os nossos aliados e amigos e recompensa
os nossos inimigos. Quando eu for presidente, os dias de tratar Israel como um cidadão de segunda classe vão acabar. Eram palavras de Donald Trump, que ontem foi também ao jornal Washington Post falar com os editores do jornal sobre a sua política externa e em que indicou apoiar uma menor presença militar americana no estrangeiro. Trump diz que os países europeus têm que assumir mais responsabilidade e mais custos dentro da NATO, o mesmo aplicando-se aos países do leste asiático, como o Japão e a Coreia do Sul, no sistema defensivo da região. Trump deu também a conhecer uma equipa de 5 conselheiros para a política externa e ontem manteve também um encontro privado com líderes republicanos numa aparente tentativa de fazer melhorar as relações com esses dirigentes. Muitos consideram que a nomeação de Trump será um desastre para o Partido Republicano. As sondagens indicam com efeito que dos 3 candidatos republicanos, apenas Trump é facilmente derrotado, quer por Hillary Clinton, quer por Bernie Sanders.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de temas de saúde. E hoje vamos falar do Dia Mundial da Água e também do Dia Internacional de Combate à Tuberculose. Convosco está Ana Guedes. Assinala-se esta terça-feira o Dia Mundial da Água e o lema deste ano é bem interessante. O facto é que a água é trabalho. E isto porque se reconhece que o acesso à água potável é essencial para o desenvolvimento sustentável, para além de que a vida não existe sem água. A segunda, a Unicef, levar água potável a milhões de pessoas em todo o mundo vai ser ainda mais desafiador, devido às alterações climáticas que ameaçam tanto o abastecimento de água e a segurança de água para milhões de crianças que vivem em situação de estiagem ou seca, como para áreas que são propensas a inundações. Em 2015, no final da época dos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, cerca de 663 milhões de pessoas em todo o mundo tinham água potável a partir de fontes seguras, fontes que são supostamente onde se separa a água do contacto com excrementos. No entanto, dados de tecnologia de testes recentemente disponíveis e divulgados mostram que cerca de 1,8 mil milhões de pessoas podem estar a consumir água contaminada por bactérias derivadas de excrementos que são exatamente lançados na água. As novas metas do desenvolvimento sustentado pedem que todos tenham acesso à água segura. Um dos principais contribuintes para a contaminação fecal da água é o saneamento deficiente. Globalmente, 2,4 mil milhões de pessoas carecem de sanitários adequados e pouco menos de 1 milhão dessas pessoas defecam a céu aberto. Isto significa que as fezes podem estar tão prevalentes em muitos países e comunidades que até mesmo algumas fontes de água melhoradas ficam contaminadas. Aumentam também as preocupações com a segurança da água devido às alterações climáticas. Quando a água se torna escassa durante a seca, as populações buscam água à superfície, água de fonte insegura. No outro extremo da escala, as inundações estragam as instalações de água potável e de tratamento das águas residuais e alastram as fezes em redor, muitas vezes levando ao aumento de doenças como a cólera e a diarreia. As temperaturas mais elevadas, provocadas pelas alterações climáticas, também estão na origem do aumento da incidência de doenças ligadas à água, como a malária e o dengue, e agora a zika, dado que a população de mosquitos aumenta e o seu raio geográfico se alarga. De acordo com a Unicef, as pessoas mais vulneráveis são as cerca de 160 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade em todo o mundo que vivem em áreas de alto risco de seca. Cerca de metade de 1 milhão delas vivem em zonas de inundação. A maioria delas vive na África subsaariana e na Ásia. Assinala-se também esta semana o Dia Mundial da Tuberculose, sob o lema Unirmo-nos para acabar com a TB.
Uma oportunidade para chamar a atenção do mundo para o peso da tuberculose, mobilizar apoios sociais e políticos para combate a esta doença e promover o diálogo e a colaboração que une indivíduos e comunidades em novas formas para eliminar esta doença respiratória. Com cerca de 1,5 milhões de mortes por TB, a doença é uma das mais mortais doenças infecciosas. A TB verifica-se mais em países de baixa renda ou média renda. É uma das 5 principais causas de morte entre as mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 44 anos de idade. Afeta também os seropositivos, os infectados com o vírus VIH da SIDA. A tuberculose é causada por uma bactéria que afeta os pulmões. Contudo, é uma doença curável e evitável. Espalha-se de pessoa a pessoa através do ar. Quando as pessoas com TB tossem, espirrem ou cospem, lançam germes de TB para o ar, que podem ser inalados por qualquer outra pessoa que assim fique infectada. Entre os sintomas estão a tosse, por vezes expelindo sangue, febre, suores noturnos e perda de peso. Sintomas que podem ser pouco visíveis ou sentidos, o que contribui para que muitas pessoas não se desloquem ao médico, adia-se assim o tratamento e aumenta-se a possibilidade de contaminar outros. A TB afeta pessoas em qualquer idade, mas sobretudo adultos, em idade reprodutiva. O uso do tabaco aumenta também significativamente o risco de contrair tuberculose. Mas é uma doença tratável e curável com medicamentos antimicrobianos sob observação e supervisão de um médico. E pronto, amigos, assim nos despedimos para esta semana com um abraço de saúde da Ana Guedes.
Obrigado, Ana. E agora vamos ficar com a banda Talking Heads and Sax and Violins. E com os Talking Heads em Sex and Violence, passagem para o Zoom Notícias desta terça-feira, 22 de março de 2016. Atentados terroristas no aeroporto internacional de Zaventem e na estação de metas de Malbec em Bruxelas, na Bélgica. Até agora a imprensa aponta para 34 mortos e mais de 200 feridos, mas os números ainda não param de crescer. As explosões levaram o país a entrar em alerta máximo para atentados terroristas, aeroportos, metros, escolas, instituições públicas, inclusive embaixadas e a sede da União Europeia, foram encerrados. O primeiro-ministro belga Charles Michel condenou classificou de atentados cegos, violentos e cobardes que atingiram a capital belga temíamos. Um atentado terrorista e aconteceu, referiu Michel. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou o atentado. O presidente americano Barack Obama reconheceu em Havana um relacionamento difícil no passado com Cuba, mas ofereceu uma mensagem de paz ao povo cubano num discurso no final da sua visita histórica. O presidente americano acrescentou que as divergências entre Washington e Havana são reais e importantes, mas disse que ambos os lados podem, mesmo assim, avançar no sentido de uma histórica normalização das relações. Obama defendeu ainda o levantamento do embargo económico americano imposto há várias décadas a Cuba, considerando como um fardo do passado aos ombros do povo cubano. Autoridades liberianas mandaram encerrar a fronteira com a vizinha Guiné por receio de uma epidemia do Ebola. Nesta informação da Libéria, disse à Reuters que o encerramento era uma medida de precaução para evitar a propagação da doença. Aquela fonte disse que a fronteira estará encerrada até a situação da Guiné melhorar. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A água potável é fundamental para vidas saudáveis e comunidades prósperas. Para cativar a atenção sobre a importância de água potável e advogar para a gestão sustentável dos seus recursos, a 22 de março todos os anos observamos o Dia Mundial da Água. Cada pessoa necessita pelo menos diariamente de 20 litros de água para beber, cozinhar, sanidade e higiene. Cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável e mais 2 bilhões e 400 milhões de outras não têm acesso a sistemas de sanidade adequados para tratar dos despejos humanos. As pessoas que não têm acesso à água potável e à sanidade correm o risco de doenças infecciosas, que podem levar a perturbações físicas e cognitivas e a morte prematura. A água contaminada e a má sanidade estão entre as principais causas de doenças diarreicas severas nos mais jovens, a segunda maior causa de morte nas crianças com menos de 5 anos de idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ou OMS, cerca de 760 mil crianças morrem anualmente a nível mundial de doenças diarreicas. Avalia-se que 5 incidentes de diarreia em crianças com menos de 2 anos de idade podem levar a efeitos para a vida, como demora no desenvolvimento e atrofia. Claramente, o suprimento adequado de água potável e o acesso à sanidade básica são as necessidades essenciais da vida. Mas a importância da água potável vai mais para além do que assegurar a hidratação e a limpeza. O tema deste ano para o Dia Mundial da Água das Nações Unidas é Melhor Água, Melhores Postos de Trabalho. A frase destina-se a atrair a atenção para o facto de quase todos os postos de trabalho, independentemente do sector, dependem diretamente da água. A água potável torna o ambiente mais seguro, mais produtivo, resultando em alimentos mais saudáveis e contribui para uma economia mais ecológica e o desenvolvimento sustentável, para assegurar que as pessoas em qualquer parte tenham acesso à água potável de que necessitam, onde necessitam, quando necessitam, dependente e sustentável, exige cooperação global. Neste Dia Mundial da Água, as Nações Unidas continuam determinadas no compromisso de alcançar um futuro seguro para a água e convidamos todos os interessados a nos juntar para poupar água e salvar vidas. Foi um editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 22 de março de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, Voz Sinceros de boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.